Agora são 10 horas e 35 minutos, 10 e 35, quarta-feira, 16 de março de 2022, e está no ar o nosso CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos a edição de hoje com informações do Vale do Iguaçu. A chuva voltou a causar deslizamentos de terra em rodovias da região. Alagamentos de estradas no interior de União da Vitória impedem o transporte escolar de alunos da rede municipal. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, acompanha todo esse drama. Tem os detalhes. Rafael, bom dia.
Olá, bom dia. Tudo bem, Lucian? Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. A chuva tem causado frequentes deslizamentos de terra nas rodovias da região do Vale do Iguaçu. No final da tarde de ontem, ocorreu uma forte precipitação por aqui, com altos volumes de chuva e, consequentemente, vários transtornos foram registrados. Na PR-446, no trecho entre União da Vitória e Porto Vitória, na localidade conhecida como Pedra Branca, houve deslizamentos e uma grande quantidade de terra invadiu a pista da rodovia, provocando o bloqueio parcial da mesma. A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção, porque nesta quarta-feira segue chovendo na região, Lúcia. Em União da Vitória, as chuvas interditaram pelo menos duas estradas no interior do município, na comunidade do Rio Vermelho. Os alagamentos impossibilitaram o transporte de alunos da rede municipal de ensino na manhã de hoje. Estudantes residentes na colônia São Gabriel e no Faxinal dos Marianos não puderam frequentar a escola na manhã desta quarta-feira. No final de semana, deslizamentos já haviam sido registrados no acesso ao bairro Dona Mercedes, em União da Vitória, na rota de ligação com a BR-153, nas proximidades da chamada Ponte dos Arcos. Ontem, o deputado Hussein Bakri, em entrevista à CBN, garantiu que nesta quarta-feira, o secretário estadual de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, vai lançar um edital para a execução de obras no local, a fim de solucionar esse problema recorrente e que causa um sério risco a quem trafega pela região. Eu volto com você, Lucian.
Obrigado, Rafael, pelas informações. Chuvarada que causa transtornos no litoral do estado também. Em Guaraqueçaba, tem pontos de alagamento após as chuvas das últimas horas. Há registros de acúmulo de água em regiões de comunidades rurais. Rio Bananal, Morato, Serra Negra, Tagaçaba, Potinga e Assungui, de acordo com a Defesa Civil lá do município. Há o alerta para a possibilidade, inclusive, de deslizamentos também na PR-405, no local. Carros não passam e os cuidados devem ser redobrados, é o que informa a Prefeitura de Guaraqueçaba. A CBN entrou em contato com a Defesa Civil do Paraná em busca de informações sobre possíveis alagamentos em outras cidades do litoral e foi informada de que não há, ao menos até o momento, ocorrências. De acordo com o CIMEPAR, Guaraqueçaba registrou 100 milímetros de chuva ontem e até as 9 horas da manhã de hoje já eram 60 milímetros acumulados na cidade. Em Maringá, uma lei aprovada proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nas proximidades de instituições de ensino e também em vias públicas. E essa proibição vale das 10 da noite até as 8 horas da manhã. E tem multa para quem descumprir. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, a Prefeitura publicou em diário oficial o decreto que regulamenta a fiscalização de uma lei aprovada na Câmara em julho de 2020, proibindo o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas de Maringá entre 10 da noite e 8 horas da manhã do dia seguinte. A lei também veda o consumo de álcool em qualquer horário do dia, em uma proximidade de até 800 metros de escolas de educação infantil, ensino fundamental, médio e superior. Segundo essa lei, quem for flagrado consumindo bebidas nessas situações poderá pagar multa de até R$500, que pode dobrar em caso de reincidência. Esse texto não veda a comercialização dentro dos estabelecimentos, né, a comercialização de bebidas alcoólicas, e a fiscalização do cumprimento dessa lei deve ser feita pela Secretaria Municipal de Fazenda, que pode pedir o reforço da Guarda Municipal. E pessoas que forem multadas terão até 30 dias para recorrer dessa infração. Luciano.
Letícia, pelas informações. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou na sessão plenária de ontem a proposta que flexibiliza o uso de máscaras em todo o estado. O projeto do Poder Executivo avançou no primeiro turno de votação, depois de receber 45 votos favoráveis e 6 contrários. Nesta quarta-feira, a proposição pode ser pautada para ser apreciada e votada em segundo e em terceiro turno também, e em redação final, caso não haja apresentação de emendas em plenário. Para isso, foram marcadas uma sessão ordinária e outras duas extraordinárias para hoje. As discussões em plenário começaram já agora pela manhã. O líder do governo, o deputado Hussein Bakri, reforçou que o executivo levou em consideração a queda no número de casos graves e no número de mortes por Covid, reflexo da boa cobertura vacinal, segundo ele. De acordo com o parlamentar, a liberação do uso de máscaras deve se limitar a lugares abertos.
Eu não tenho uma posição oficial no governo ainda, mas certamente a saúde já deve ter uma programação, o secretário Beto Preto, toda essa equipe, deve ter uma programação, levando em conta os números que eles têm, a evolução da pandemia no estado do Paraná, eles já devem ter uma programação em cima desses detalhes. Na minha opinião, a tendência é que seja liberado o uso de locais abertos.
A discussão sobre a flexibilização do uso de máscaras também ocorre na Câmara Municipal de Curitiba. Hoje e amanhã, os vereadores realizam sessões extraordinárias, especialmente convocadas, para decidir se a capital do Paraná deve ou não tornar facultativo o uso de máscaras na cidade. E considerado inconstitucional, o projeto que torna opcional o uso das máscaras em ambientes abertos de Londrina foi aprovado na Câmara de Vereadores. O prefeito da cidade já disse o seguinte: vou vetar a proposta. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os vereadores aprovaram, em regime de urgência, durante a sessão de ontem, esse projeto de lei de autoria de 5 parlamentares que torna opcional o uso das máscaras em Londrina. A discussão foi acompanhada por diversos manifestantes que pediam o direito de escolha no uso do acessório e também para vacinação dos filhos. Segundo o projeto, fica desobrigatório o uso da máscara por pessoas que estejam ao ar livre, desde que mantidas as regras de distanciamento, e por pessoas que estejam praticando atividades físicas também com distanciamento. O acessório será facultativo ainda para pessoas que estejam em locais cobertos, porém com grande circulação de pessoas. O projeto foi aceito por 17 dos 19 parlamentares, apesar do parecer da assessoria jurídica da Casa, que apontou inconstitucionalidade nessa matéria. O projeto aprovado aqui em Londrina tenta ainda pegar uma carona nessa discussão feita pela Assembleia Legislativa, que aprovou também, nessa quinta-feira, a proposta de autoria do governo do estado que flexibiliza o uso das máscaras. O prefeito Marcelo Bellinati não deve aprovar esse projeto, uma vez que ele disse nessa semana, e nós noticiamos aqui no CBN Paraná, que ele vai aguardar as orientações do governo do estado. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Muitos municípios aguardam este posicionamento do governo do estado, da Secretaria de Estado da Saúde, para tomar as suas decisões aí, né, dentro das suas municipalidades. Em Ponta Grossa, ainda não há uma definição, né, sobre a liberação ou não do uso de máscaras. Ponta Grossa é um exemplo. A Secretaria Municipal de Saúde de lá espera um posicionamento do governo do estado. Enquanto isso, a capital dos Campos Gerais registra o menor índice de novos casos de Covid-19 desde o dia 4 de janeiro. Quem tem os detalhes é a Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Isso mesmo, ontem 39 novos casos da Covid-19 foram registrados aqui em Ponta Grossa, segundo o boletim municipal. No dia 4 de janeiro, foram 36 novos casos. Entre esses meses, Ponta Grossa chegou a registrar, no dia 31 de janeiro, 1.413 novos casos em um dia. Desde quarta-feira da semana passada, quando registrou 345 novos casos, os números seguem em queda, passando de 76 para 63, depois 54 e ontem 39 casos. Consolidando esta queda de casos da Covid-19 aqui na cidade, a Fundação Municipal de Saúde desativou na última sexta-feira o Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios instalado no ginásio Oscar Pereira, o Gripário, que chegou a atender mais de 7 mil pacientes em cerca de 40 dias, com a realização de mais de 14 mil testes rápidos para Covid-19, uma média de 450 testes realizados por dia, sendo que quase 40% desses exames deram positivo. A vacinação segue avançando em Ponta Grossa também, com 729.203 doses já aplicadas na população pontagrossense, sendo que 55% da população já recebeu a terceira dose, a dose de reforço, e o esquema vacinal já está completo. E com base na redução de casos, no avanço da vacinação e a possibilidade de liberação do uso de máscara em ambientes abertos no Paraná, um comitê de operações emergenciais aqui de Ponta Grossa avalia os riscos de tal medida pode impactar local ou regionalmente. E ainda não há determinações, como você disse, aqui no município sobre o uso ou não de máscaras em ambientes abertos. Volto com você, Lucian.
Obrigado, Gisele, pelas informações. E a gente muda de assunto agora, porque o diplomata do Ministério das Relações Exteriores, o João Carlos Parkinson de Castro, participa de uma reunião sobre o Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável lá em Foz do Iguaçu. Quem tem mais informações é o Roberto Benjamin, lá da CBN Cascavel. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a vinda do ministro aqui ao oeste do Paraná. Se você me permite, gostaria de falar um pouquinho também sobre esse projeto que desobriga o uso de máscaras, porque ontem foi aprovado, foi concluída a votação e aprovado aí a não obrigatoriedade do uso de máscaras aqui em Cascavel. O prefeito Paranhos disse que vai ficar em silêncio, não vai sancionar esse projeto, aguarda-se a decisão da Assembleia Legislativa. O presidente da Câmara, Luciano, disse o seguinte: se haver demora na votação na Assembleia Legislativa, porque a manifestação da oposição para que esse projeto retarde, não seja concluído a votação hoje à tarde, como você fazia menção, havendo demora, o prefeito aqui continuará sem se manifestar, esta informação, e o presidente da Câmara disse que irá promulgar. Ele não vê inconstitucionalidade, ele estaria aí aproveitando uma brecha estabelecida pelo Supremo. Mas voltando a falar sobre a presença do ministro aqui no oeste do Paraná, as demandas em logística da região trinacional serão apresentadas ao ministro da Carreira Diplomática do Ministério das Relações Exteriores, o João Carlos Parkinson de Castro, hoje às 18 horas no Centro Integrado de Desenvolvimento Regional em Foz do Iguaçu. E as pautas, Lucian, fazem parte do Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável. Participam da agenda com o diplomata em Foz do Iguaçu representantes de entidades da sociedade civil organizada, gestores públicos e lideranças empresariais das três fronteiras. Conversamos mais cedo com Danilo Vendrúsculo, coordenador do Fórum Internacional de Logística Multimodal Sustentável. Segundo ele, essa agenda é de extrema importância para a região de fronteira e serão discutidas soluções para garantir a fluidez do trânsito de pessoas e dos diversos meios de transporte entre os três países. Danilo nos disse também que as demandas serão evidenciadas junto ao governo federal. Portanto, essa reunião no final da tarde de hoje em Foz do Iguaçu com a presença do ministro João Carlos Parkinson de Castro servirá para discutir soluções diante das dificuldades de logística na região de fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. E o Fórum Internacional de Logística Multimodal vai ser realizado em maio em Foz do Iguaçu. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Roberto Benjamin. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.